Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a infectologista Simone Bonafé para falar sobre coronavírus. Ela está aqui com a gente. Olá, tudo bom?
Olá, tudo bem?
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço o convite de vocês, a gente poder estar conversando um pouquinho para orientar a população, né, tirar um pouco do pânico que está sendo causado. Uhum. Vamos passar orientações realmente assim para as pessoas ficarem mais calmas.
Então, é justamente isso que eu gostaria de começar perguntando. Então, quer dizer que o coronavírus chegou ao Brasil, chegou ao Paraná, mas não há motivos para pânico, então?
Na verdade, assim, o coronavírus é uma infecção viral que começou na China. Os primeiros casos que a gente teve aqui no Brasil eram todos casos importados. No segundo momento, a gente teve o que a gente chama de transmissão local, ou seja, os casos importados passaram para pessoas que estavam sendo monitorizadas porque tiveram contato próximo. E agora a gente está entrando numa terceira fase que chama transmissão comunitária, ou seja, a gente não sabe de quem pegou. Né? Então, assim, a gente tem aqui casos no Paraná, sim, principalmente em Curitiba, que tem maior número de casos, e um caso em Cianorte. E, assim, a infecção ela já chegou e ela, com certeza, vai chegar aqui em Maringá. Né? Mas, assim, o que a gente tem observado é um pânico geral da população. Então, acho que vale a pena a gente falar algumas características desse vírus. Então, primeiro, a taxa de mortalidade desse vírus é relativamente baixa. E ele tem um público específico. Quem seria esse público específico? Principalmente idosos acima de 80 anos e pessoas com mais de 60 anos e com alguma comorbidade. O que é uma comorbidade? Pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de pulmão. Então, essas pessoas são o que a gente chama de grupo de risco. Para o restante da população, vai passar como uma gripe. Muitas vezes até bem simples. Então, assim, uma febrinha, o nariz escorrendo e nada mais. Um pouquinho de dor no corpo e nada mais do que isso.
Então, a preocupação tem que ser com essa,
com essa faixa etária, exatamente, com os idosos.
Porque a preocupação, segundo as autoridades de saúde, é que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e aí faltem leitos, né?
Mas então... Na verdade, assim, os leitos que eles digam são os leitos para internação em UTI. Uhum. Tem alguns estudos que mostram o que acontece com esses pacientes. 81% dos pacientes que entrarem em contato com o coronavírus vão ter doença leve ou assintomática. Uhum. Ou seja, vão ficar em casa. 20% vão precisar de atendimento médico, mais ou menos. E desses 20%, 5% são críticos, ou seja, aqueles pacientes que vão realmente necessitar de leitos de UTI. Então, essa é a nossa preocupação, para esses 5% dos pacientes que realmente vão precisar de uma internação mais prolongada e de um suporte médico maior. Né? Então, assim, essa é a preocupação. Quando eles falam leito de UTI, não é que todos nós aqui vamos para a UTI, não é isso. É essa população específica.
Uhum. Mas é necessário, então, suspender aulas, por exemplo?
No momento, não há essa indicação de suspensão de aulas. Tá? Uhum. Primeiro porque, a partir do momento que a gente suspende as aulas, essas crianças vão ter que se ir para algum lugar, porque os pais continuam trabalhando. Uhum. Provavelmente, quem vai cuidar dessas crianças são os avós. E essas crianças são foco transmissor. Então, uhum. o que acontece? Tem estudos que mostram em outras epidemias que aquelas crianças que foram para a casa dos avós contaminaram os avós e teve uma mortalidade maior dos avós, uhum. porque realmente eram eles que estavam tomando conta. Então, nesse primeiro momento, ainda não há suspensão de aulas, não é essa orientação, não tem que sair por aí estocando comida, não tem quarentena, nada disso. Uhum. Tá? Então, assim, a população está bem assim... Assim, um pânico mesmo, porque pelo que a gente está vendo lá fora.
A gente vê, por exemplo, a situação da Itália, que ruas Sim. estão vazias, cidades históricas.
Exatamente, mas vazias. O que aconteceu na Itália? Eles chegaram no momento da transmissão que ou põe todo mundo para dentro de casa ou vai continuar o surto. Mas o que a gente viu, por exemplo, que na China o surto durou 4 meses. Então agora, até essa semana mesmo, já saiu notícias de que a China está caindo o número de casos. Ou seja, o boom já passou por lá. E a experiência que a gente tem aqui no Brasil, na verdade, é que a gente não sabe exatamente como esse vírus vai se comportar. Pelo seguinte, nós estamos no meio do verão. Uhum. Diferente do hemisfério norte, onde está muito frio, onde as pessoas acabam se aglomerando mais, ficando em ambientes fechados, sem ventilação, por causa do frio. Uhum. Então, assim, se você a gente for olhar o número absoluto de casos que a gente teve de coronavírus no mundo todo até agora, é em torno de mais ou menos 135, 140 mil casos notificados no mundo todo. E menos de 1% desses casos são no hemisfério sul. Onde a gente tem mais casos é na Austrália, que a doença chegou primeiro, justamente por estar mais próximo até da China do que a gente. Uhum. E a gente tem visto o quê? Que lá na Austrália parece que os casos são mais leves, né? Justamente por causa do clima. Então, a gente não sabe. Pode ser que aqui seja mais leve, pode ser que seja igual, pode ser que seja pior. A gente não sabe como vai se comportar. Mas a assim, a sensação que a gente tem é que parece que vai ser mais tranquilo.
Agora, a gente deve tomar medidas, por exemplo, todo mundo está falando, né, de que a gente tem que lavar as mãos com frequência, mas e o cumprimento, que a gente é uma, culturalmente a gente tem aquele costume de cumprimentar, de dar 3 beijinhos, a gente sim. precisa
então,
suspender
isso. Então, o ideal seria que sim. É. Pelo seguinte, a transmissão é por contato próximo de gotículas, uhum. né? Então, primeira coisa, evitar locais aglomerados, né, com muitas uhum. pessoas. Nesse primeiro momento, eles até estão pedindo para suspender show, suspender até a manifestação do dia 15, né? Ontem, o próprio presidente Bolsonaro, ele uhum. orientou que fosse repensado os atos uhum. justamente pela aglomeração de pessoas. Né? Mas assim, e a gente se cumprimenta muito próximo. Então, eu até assisti um vídeo essa semana, é um vídeo que foi feito na Itália com uma nona, né? Com a avó, e a avó falando assim, mas eu não posso mais beijar os meus netos e tal. E ela fala, então vamos se cumprimentar com uma piscadinha. Uhum. E aí ela faz a piscadinha e no final do vídeo, quando ela vai falar tchau pra todo mundo, ela dá uma piscadinha. Uhum. Então, assim, a gente vai ter que mudar um pouco esse nosso hábito realmente de já chegar, beijar as pessoas, tudo. Uhum. Que a gente é um país afetuoso, mas talvez nesse primeiro momento, até passar, né, toda essa onda, seja melhor mesmo a gente se cumprimentar de longe, com um tchauzinho, com uma piscadinha, né? Uhum. Eu já vi algumas bebês, o pessoal se cumprimentando com o cotovelo, com o uhum. pé e por aí vai, né? Uhum.
Agora, mesmo entre crianças que têm o sistema imunológico ainda em formação, a doença é mais leve, digamos assim?
Pelos estudos que a gente tem visto, né, até agora, não existe nenhuma morte em criança. A mortalidade uhum. até 10 anos de idade é de 0%. Uhum. Para você ter uma ideia por faixa etária, né, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, é 0,2% em cada faixa etária. Uhum. Acima dos 40 anos que essa mortalidade começa a aumentar. Então, primeiro 0,4%, chegando até 16% acima de 80 anos. Uhum. Então, assim, não, as crianças, elas vão ter a doença, né, provavelmente vai passar como um resfriado, uhum. né, mas elas se recuperam bem.
Um ouvinte ligou aqui hoje cedo e ele sugeriu que prefeito determinasse que os idosos ficassem em casa aqui em Maringá.
Essa é uma recomendação que a gente tem, de, na verdade, deixar, né, com que as pessoas idosas fiquem, a princípio, em isolamento domiciliar. Evitem sair. Não é que, assim, não pode sair de casa, mas evitar a saída de casa.
Aqui em Maringá, no centro da cidade, a gente vê muitos idosos brincando, né, jogando, né, nas praças. Então, a ideia, o ideal é que eles fiquem em casa.
Se puder, sim. Se puder fazer isolamento domiciliar desses idosos, seria o ideal. Porque aí eles evitam entrar em contato. E, obviamente, assim, se você está doente, você não vai visitar uma pessoa idosa, né? Então, assim, tanto que na cartilha que a gente, né, recebeu do Ministério da Saúde, entre as orientações de lavar as mãos, usar o álcool gel, a etiqueta respiratória, né, que é quando for tossir ou espirrar, colocar o braço na frente, né, evitar tocar com as mãos, olhos e mucosas, uma das coisas que eles falam é evite visitar pessoas idosas, né, se puder deixar a visita para um segundo momento, melhor.
Uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez pelo coronavírus?
Não, a princípio não. Não por, porque assim, essa cepa que está circulando é uma cepa única, né, você pode ter, existem outras cepas de coronavírus, né, mas a que está circulando é uma cepa única.
Pode haver alguma mutação e esse vírus se tornar mais agressivo?
Olha, tudo é possível no mundo virológico, mas não é o que a gente tem observado. O que a gente vê, assim, o grande pulo, né, do coronavírus é que ele tem uma transmissibilidade um pouco maior que a influenza, por exemplo. Uhum. Então, a influenza, o vírus, uma pessoa transmite para 1,5 pessoas. O coronavírus, uma pessoa transmite para 2,75, para quase 3 pessoas. Então, a transmissibilidade dele é maior. Mas se a gente for ver em termos de letalidade, o coronavírus mata menos que o influenza. Porém, o influenza a gente tem a vacina já. Então, a maior parte das pessoas já está imunizada e a gente faz a imunização anualmente. Tanto que esse ano a campanha vai ser da vacinação para a gripe. Será adiantada, possivelmente agora até o final de março. E o grupo prioritário para a vacina serão os idosos e os profissionais de saúde.
E por que a vacina vai ser antecipada?
Porque justamente você pode prevenir uma infecção para não fazer dupla infecção. Né? São dois vírus diferentes, então assim, você tem que estar protegido para não pegar a influenza junto com o coronavírus.
Porque aí é muito mais grave.
Exatamente, o quadro é muito mais grave.
Vai demorar para surgir uma vacina contra o coronavírus?
Eu acredito que não. Tem várias pesquisas sendo feitas, né, fora do país, Estados Unidos e Europa, e eles estão correndo já atrás disso. É óbvio que uma vacina, ela demora para ir para o mercado, porque a partir do momento que ela é feita, ela tem que ser testada para saber se ela não tem efeitos colaterais importantes e se realmente ela funciona. E o que mais demora, na verdade, são esses testes do que fazer a vacina em si.
Uma vacina para a gripe é mais rápida do que...
Não, tanto que em 2009, quando teve o surto do H1N1, foi exatamente esse mesmo pânico que está sendo agora. Eu acho até que foi pior, porque o H1N1 ele acabava acometendo também populações mais novas. Tiveram vários jovens, exatamente, gestantes e populações jovens, né? Jovens que acabaram morrendo de H1N1. A gente não tem visto isso no coronavírus.
E gestantes?
Também não. Por enquanto, a orientação de gestante é a mesma.
É a mesma. Bom, das medidas que são necessárias, né, se adotar, a limpeza das mãos constantemente.
Lavagem
é
das mãos, exatamente. Uso do álcool gel, etiqueta respiratória, ou seja, não tossir no meio de todo mundo, não espirrar. Quando for tossir, espirrar, colocar a manga na frente, né? Tentar, né, preservar as outras pessoas, evitar aglomerações e usar a máscara cirúrgica naqueles pacientes que estão com infecção. Não é assim, por exemplo, você sair com máscara no meio da rua. A não ser que você esteja com sintomas da doença, não tem por que você ficar saindo na rua com uma máscara.
Quais são os primeiros sintomas que chamam a atenção?
Febre associada a algum sintoma respiratório. Então, tosse, secreção no nariz, né, coriza, que a gente chama, falta de ar, né, então qualquer sintoma respiratório associada à febre.
Mas a febre sempre aparece?
Sim, na maioria dos casos você tem febre. Aqueles pacientes que são assintomáticos e podem estar infectados, inclusive até aconteceu bem no comecinho com uma menina de São Paulo, se não me engano, ela passou no hospital, não sei se, não me engano, se ela tinha se machucado, alguma coisa assim, e falou que tinha vindo de fora. E aí coletaram um PCR e veio positivo, mas ela era totalmente assintomática. Então, assim, pacientes assintomáticos, a gente percebe que eles não transmitem. Então, não tem por que você ficar fazendo exame em todo mundo que é assintomático. Porque você pode, às vezes, encontrar o vírus, mas ser vírus morto. Entendeu? Porque às vezes a pessoa até entrou em contato, mas o vírus não conseguiu fazer uma infecção naquela pessoa.
Como que ela foi parar na unidade de saúde?
Não? Ela tinha se machucado, se não me engano, ela não sei se machucou a perna ou se tinha torcido o pé. E ela foi, na verdade, para o Einstein. E aí lá eles estavam fazendo, aí ela falou, olha, eu acabei de voltar de viagem da Europa. E eles falaram, ah, já que você voltou da Europa, vamos coletar o exame. E coletar o exame era positivo da menina. Então, assim, a orientação que a gente tem da Sociedade Brasileira de Infectologia é não faça exame para pacientes assintomáticos. Não tem validação nenhuma. Né? Se o paciente não tem queixa, não tem por que fazer o exame. É diferente de um paciente que tem febre e, por exemplo, está com o nariz escorrendo. Aí esse paciente, sim, precisa fazer o exame.
Quem tem viagem marcada, por exemplo, para daqui 1, 2, 3 meses, vale? Tem que cancelar? É recomendado cancelar para o exterior?
Olha, assim, nesse momento eu acho válido cancelar, não por causa do coronavírus em si, mas porque está tudo fechado. Até a Disneylândia fechou. Né? A Disney mandou um comunicado que vai estar fechada a partir de segunda-feira, né, e até o final do mês. Então, assim, que adianta você ir para a Europa se ninguém pode ficar na rua, se está tudo fechado? Foi fazer o quê lá? Todos os museus fechados, tudo fechado. Então, para essas pessoas que têm viagens de turismo, talvez valha a pena reavaliar e postergar a viagem para um período onde as coisas já estejam abertas novamente, né? Então, por enquanto, e outra coisa, corre-se o risco de você ir para algum lugar e fechar a fronteira daquele país e você não conseguir voltar. Tanto que é esse o desespero dos americanos quando o Trump ele acabou suspendendo todos os voos, né, da Europa para os Estados Unidos, e os aeroportos acabaram se entupindo de americano querendo voltar para casa, porque senão eles ficam presos.
Mas isso também foi uma medida de pânico, então, que não corresponde realmente à realidade da doença?
Na verdade, sim, não digo uma medida de pânico, mas é a medida que ele achou para tentar barrar os novos casos, novas pessoas, novos casos importados que estão chegando nos Estados Unidos. Mas isso não foi só lá. Se você olhar, a Itália inteira está fechada. Né? Eles fecharam as fronteiras do país. Então, quem está lá vai ficar lá até acabar a quarentena.
É que o impacto para a economia é muito grande.
Sim,
né?
Exatamente.
Por isso que
o prejuízo maior, na verdade, do coronavírus acaba sendo econômico.
Econômico, né? Uhum. Bom, sobre a transmissão, então, ela se dá também a qual distância da pessoa, hein?
É, Então, a transmissão é por gotícula, né? Então, assim, a gente pede pelo menos 1 metro de distância entre uma pessoa e outra. É difícil, né? A gente ficar 1 metro de distância das pessoas. Mas, assim, é por isso que a gente pede para evitar locais com aglomeração. Na China, acabou se espalhando muito rápido. Primeiro, que é um país muito populoso, tem muita gente junta, né? E segundo, que estava muito frio. Então, as pessoas acabavam ficando em ambientes fechados, né? Em ambientes fechados, muitas pessoas em ambientes fechados, sem ventilação, inverno. Então, assim, acabou que propagou de uma maneira muito rápida.
Bom, agora, qual que é a orientação então, para as pessoas? Por exemplo, eu estou com febre, né? Eu vou à unidade de saúde, o que eu devo fazer exatamente? Eu vou acompanhada de alguém para que essa pessoa entre nessa unidade de saúde?
Então, na verdade, a orientação é, se você tem sintomas respiratórios, febre e algum sintoma respiratório associado, mas você está bem clinicamente, a orientação é ficar em casa. Agora, a partir do momento que você tem falta de ar, não está se sentindo bem, tem que ir para a unidade de saúde, sim, porque, principalmente se você for desses grupos de risco, né? Então, tem que ir para a unidade de saúde para a gente poder orientar. Tem, assim, alguns lugares, né, aqui mesmo no Brasil, eles já estão colocando, disponibilizando um número para se ligar, e aí eles vão na casa coletar o exame da pessoa, mas a pessoa tem que ficar em isolamento domiciliar, né? Então, assim, como 80% dos casos são leves, a maior parte das pessoas não vai precisar de atendimento médico.
E não precisa ir até a unidade de saúde.
Não precisa ir até a unidade de saúde mesmo, porque o tratamento, não existe nenhuma medicação específica para coronavírus.
É só para quem está com falta de ar. É,
exatamente, porque aí quem tem falta de ar, quem tem um quadro mais grave, aí a gente precisa ter as medidas para de suporte ventilatório, né? Que aí isso é feito no hospital. Mas a maior parte dos pacientes vai ficar em casa fazendo uso de sintomáticos, né? Medicação para febre, medicação para dor e hidratação.
Mas a falta de ar também não pode se tornar algo, tipo, emocional? A pessoa acha que está doente e começa a sentir falta
de ar? Mas assim, né, a maior parte dos casos não vai ter indicação de ir para o hospital. Ou, porque aquilo que eu te falei, não existe assim, diferente do influenza, que você tem uma medicação específica para influenza, para coronavírus a gente ainda não tem. Tem várias drogas em teste, mas não tem nada ainda realmente que comprove a eficácia no combate do vírus.
Tá certo. Então, com esses sintomas, então, a falta de ar, procure uma unidade de saúde, né? E de
Exatamente.
Preferência com alguém, né? Junto, para não ter que a pessoa que está
doente. E assim,
doente,
quando a pessoa que está doente, assim, sintomática, se puder, né? Se tivesse a condição, já vai com máscara. Né? Já que todo mundo saiu comprando máscara, tanto que a gente não encontra máscara para comprar
já
mais.
Um estoque.
Exatamente. Então, assim, tem sintoma respiratório, coloca a máscara e vai. Né? Eles vão já, quando chega na triagem, né, no pronto atendimento, quem tem sintoma respiratório, eles já estão colocando máscara e deixando em isolamento. Né? Então, assim, e você chega num pronto-socorro, por exemplo, infectado realmente, tem pessoas lá com outras patologias que estão no pronto-socorro. Então, até seria bom para a gente avaliar realmente a real necessidade de ir-se a um pronto-socorro, né? Porque, às vezes, a gente acaba indo por causa de besteira, né? Não tem nada, vou lá ver se está tudo bem. E não é a hora de ver se está tudo bem, porque realmente lá é o local onde o contágio vai ser mais alto, porque existem pessoas infectadas.
Há uma preocupação aí com a congruência aí de dengue e coronavírus, ao mesmo tempo, aí pacientes procurando unidades de saúde com essas doenças?
Na verdade, assim, a dengue, nós estamos no meio de uma epidemia e, assim, muitos e muitos casos. O que a gente percebe esse ano é que a cepa que está circulando, ela costuma dar casos menos graves, não que não tenha tido mortes ou pacientes graves, mas a sensação que a gente tem é que a doença está um pouco mais leve, o que é melhor, né? Porque nos anos anteriores parece que a gente teve casos bem mais graves, com muito mais dengue hemorrágica, muito mais casos de mortes. A gente tem, mas a impressão que a gente tem é que é menos que nos anos anteriores. Então, sim, existe essa preocupação da dengue, os prontos-socorros estão abarrotados de pacientes com dengue e agora vai começar, né, um novo ciclo de pacientes sintomáticos respiratórios pelo coronavírus.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá.
Obrigada pelo convite e fico à disposição.